Amém. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, porque não há outro Deus além de ti. Senhor, nós clamamos como a tua igreja, vem nos purificar, vem remover de nós toda idolatria. Vem, Senhor, remover de nós todo comércio maligno. Vem firmar o nosso coração em ti. Pai, ensina-nos a nos relacionarmos com o dinheiro de uma forma que expresse o nosso testemunho de que nós não somos dessa terra, de que nós temos um único Senhor sobre as nossas vidas e que nós te vivemos para te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós começamos semana passada vendo sobre esse tema da mordomia cristã, de que não podemos servir a Deus, né, e a Mamom. Ou nós serviremos a um, ou serviremos a outro. Nós vimos que o Novo Testamento, ele dedica 215 versículos para falar sobre a fé, 218 para falar sobre salvação, e 2084 versículos para falar sobre o tema dinheiro. Estamos juntos, irmãos? É um tema de extrema importância. Entrando no texto aqui, claramente, essa palavra mamon, ela vai aparecer apenas 4 vezes no Novo Testamento. Aqui no livro de Mateus é a única vez que ela aparece, é aqui, e pronunciada pelo próprio Senhor Jesus. E aqui, quando ele fala mamon, ele está mostrando, mamon é o dinheiro promovido ao lugar de Deus, Ele está colocando ele como um ídolo. Quando o dinheiro é o seu servo, ele se chama dinheiro. Quando ele é o seu senhor, ele se chama mamon. Estamos juntos, irmãos? Então, poucas coisas podem ser colocadas de uma forma que possa ter um lugar de idolatria, substituindo Deus, E o próprio Jesus coloca que nós, muitas vezes, vamos nos relacionar dessa maneira. Amém? Algumas aplicações bem práticas nós precisamos tirar daqui claramente. Quando ele fala de não poder servir a dois senhores, nós precisamos entender que nós não estamos aqui para aprender simplesmente comportamento financeiro. A questão do problema não está no bolso, ela está no coração. Vimos nos versículos anteriores, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Estamos juntos? O que o Senhor quer tratar é uma questão de coração. Segunda coisa que nos liberta mais uma vez da ideia, não é uma questão de comportamento, é uma questão de senhorio. Não existe nenhum esforço seu, não existe nenhum comportamento seu que te liberte de mamon. A única forma de ser liberto de mamon é se submeter a Cristo Jesus como único Senhor da sua vida. Estamos juntos? Porque ele é o único que venceu o mamom. Amém? Nós não temos caminho para isso. Quando ele apresenta, não podeis servir a dois senhores, ele está deixando uma coisa clara. Ou nós estamos debaixo do Senhor Jesus, ou nós estamos debaixo de mamom. Não existe ninguém sem Senhor. Estamos juntos, irmãos? Quando ele diz, não podeis servir a dois senhores, ele está colocando os dois em posições opostas. E ele está colocando mamom como uma grande representação de Satanás sobre essa terra. Amém? E talvez um dos instrumentos que o diabo mais use para nos escravizar é o nosso relacionamento com o dinheiro. As outras três menções da palavra mamom estão lá no capítulo 16 de Lucas. E eu queria que você abrisse lá, por favor. Capítulo 16 de Lucas. O que nós vemos aqui no Sermão do Monte, nós precisamos lembrar, né? Que o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a menção completa do reino de Deus. E o que está apresentado, concentrado aí nesse sermão, aqui em Lucas, nós temos ele espalhado em alguns fragmentos. E aqui no capítulo 16, nós temos a menção justamente desta parte de não podeis servir a dois senhores. Então, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. Amém? E as outras duas menções de mamom também vão estar aqui nesse capítulo. Versículo 11. Pois se nas riquezas injustas, essa palavra riquezas aí é mamom. Versículo 9. Eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça. Essa palavra aí, riquezas, também é mamom. Ok? Então, essas são as quatro menções de mamom na Bíblia. E todas as quatro proferidas pelo Senhor Jesus. Agora, eu queria que a gente observasse algo aqui no capítulo 16 de Lucas. Porque ele nos lança luz sobre o que significa servir a Deus ou a mamom. Então, aqui no capítulo 16, ele já inicia com uma parábola, né? No nosso título está a parábola do mordomo infiel. Amém? Essa palavra infiel é a mesma palavra que vai aparecer aqui no versículo 9, traduzido por injustiça. No versículo 11, traduzido também por injusta, né? É a palavra grega adikia. E de fato ela está mais ligada à ideia de injusto. Né? Então seria o mordomo injusto. Quando a gente lê em português parece que muda muito, né? O mordomo infiel, a riqueza da injustiça, né? Fazer amigos da riqueza injusta. Mas no grego é tudo bem parecido. É o mordomo da infidelidade ou da injustiça. E quando ele vai falar de mamom, ele vai falar assim, o mamom da injustiça, né? Nos versículos tanto 9 quanto no versículo 11. Estamos juntos? E aqui no capítulo 16, mamom está sempre ligado à ideia de injustiça. Amém? O que eu queria chamar a atenção dessa parábola, às vezes nós nos apegamos muito a essa ideia do mordomo injusto. E nós queremos encontrar a injustiça dele aqui nesse texto. E o texto não vai falar da injustiça dele. Né? Então, o que ele vai dizer? Que o mordomo era injusto. e que o Senhor ia vir prestar contas, né, e retirá-lo da mordomia. O que o mordomo faz? Esperando, assim, se eu não for mais mordomo, eu não quero mendigar, não quero um trabalho que eu me sinta humilhado, eu vou fazer amigos. Então, na hora de chamar quem está devendo, ele oferece um desconto. Amém? E eu não quero entrar profundamente nessa ideia do desconto aqui. Mas esse desconto, irmãos, ele pode ter duas origens. Uma é que ele esteja aplicando a lei, né? Ele estava cobrando injustamente dessas pessoas e ele está, então, agora cobrando de forma justa. Ou a segunda possibilidade, ele está retirando o que seria a sua própria comissão do negócio, né? Para o povo ficar amigo dele. Qual que era o propósito dele aí na parábola? Ah, esse povo vai ser meu amigo, se eu não tiver onde morar, eles vão me receber em casa. Não é isso? É. Muitos irmãos ficam confusos, porque nessa parábola, o senhor do mordomo elogia o comportamento dele. E chama ele de um mordomo prudente. Ou ele foi prudente. E nós vemos então aqui, no versículo 8, essa menção do próprio Senhor Jesus. Louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Versículo 9, irmãos, que eu creio ser assim a chave da parábola. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Então, eu queria explorar essa palavra prudência, né? A palavra grega frônimos, né? A ideia prudente, a ideia em algumas versões talvez você encontre aí, ele agiu de forma sábia, de forma inteligente. Talvez na nossa cultura brasileira a gente já leia e pensa assim, ele foi esperto, né? Porque os brasileiros têm essa coisa horrorosa na nossa cultura de ser esperto. A ideia é que não é que ele foi espertalhão, né? Essa palavra grega, prudência, ela fala sobretudo de você aprender a pensar, a usar algo segundo um propósito. Agir propositadamente. Usar algo a fim de atingir um objetivo. O que o Senhor está dizendo aqui? Esse mordomo, ele é um servo de mamon. Ele não está se importando com vida eterna. O interesse dele está aqui bem claro, ele quer uma vida boa, confortável nessa terra. Esse é o objetivo dele. Agora, ele soube, né? Até ele que é ganancioso, soube como abrir mão do dinheiro, usar o dinheiro a fim de que ele tivesse um lucro nessa terra. Estamos juntos? Estamos juntos, está claro até aí? E o que ele está dizendo? Fala assim, nós somos os filhos da luz. Mas sabe qual é o nosso problema como filhos da luz? Nós não vivemos nesse mundo de forma propositada. Estamos juntos? Nós vivemos muitas vezes no vida me leva aí. Né? Se acontecer, aconteceu. Dizendo, não, você tem um propósito. O seu propósito é gerar riquezas eternas. O seu propósito é abençoar vidas. Então, você não ser escravo de mamon significa que você vai aprender a usar os recursos que o Senhor teu Deus te dá para cumprir o propósito. Estamos juntos? Né? Eu não vou viver, estou nem aí para o dinheiro. Vou viver sem, não, o dinheiro é um servo. E eu tenho um propósito eterno. Né? Então ele vai falar assim, ganhe amigos com essas riquezas. Usa essas riquezas, não é amigos aqui para a terra, é amigos lá na eternidade. Porque lá você será recebido por eles. Essa foi a forma que o Espírito Santo inspirou Lucas para dizer que não acumulemos tesouros aqui, onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas acumulem um tesouro nos céus. Então ele está aqui nos pondo de forma muito prática o que significa acumular um tesouro nos céus. É, usa o que você tem no propósito de gerar vidas para o Senhor. No propósito de ganhar vidas para o Senhor. Usa o que você tem para testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Usa o que você tem para aplicar na obra do Senhor. Use os seus bens de forma propositada. Amém? Lembra que vimos semana passada sobre se os teus olhos forem luz, né? É uma expressão idiomática para generosidade. Se você for generoso, né? Assim como se os teus olhos forem maus, é uma expressão idiomática para se você for mão de vaca, né? Se você for avarento. Quando ele nos coloca essa forma de lidar com dinheiro, ele está dizendo, irmãos, que o dinheiro em si não é um mal. Mais uma vez, enfatizamos, nós queremos ver aqui que o grande problema está no nosso coração. Se o seu coração está posto nas riquezas desse mundo, se o dinheiro é o seu mamon, ah, de fato, quão grandes trevas serão. Agora, se você sabe como ganhar amigos para a eternidade usando o que você tem, irmãos, quantas pessoas serão impactadas pela luz que flui através da sua vida? Estamos juntos? É? Então, nós precisamos entender isso. Deus nos deu recursos. Dinheiro na Bíblia não é bênção. Dinheiro é recurso. Ele é um servo. Estamos juntos? E com esse recurso, se o seu coração estiver no lugar correto, você pode gerar um belo impacto. Você pode abençoar. Amém? Eu queria que nós olhássemos também lá em Lucas, capítulo 12. Porque aqui em Lucas, capítulo 12, nós temos aqui separado a outra parte do Sermão da Montanha. Lucas, capítulo 12, né? E aqui ele vai colocar a pergunta de um homem da multidão no versículo 13, dizendo o seguinte. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? E aqui então ele vai propor uma parábola para explicar isso. E no fim da parábola, então, nós vamos ter a repetição sobre não juntar, né, tesouros no céu. Eu queria que você lesse o versículo 21, que é a conclusão da parábola. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Então aqui mais uma vez eu quero deixar claro o que esses três textos, Mateus 6, Lucas 12, Lucas 16, estão nos colocando é o problema da gente não ser rico para com Deus. De não estarmos, né, acumulando riquezas para a eternidade, vivendo para a eternidade. Eu acho muito maravilhoso esse versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. É? Aqui a mesma palavra avareza utilizada lá em Colossenses 3, que diz que avareza é idolatria. É? Mais uma vez, lembrando que avareza é um sinal da nossa servidão a Mamom. Assim, se guarde da avareza. Irmãos, esse é um conselho do Senhor para todos nós. Mais uma vez, repito, o problema de Mamom não é quem tem dinheiro. Você pode ser extremamente pobre e ter o dinheiro como Mamom. E ser rico e ser liberto de Mamom. A questão é, quanto o dinheiro tem de você, né? Essa palavra aqui, avareza, significa o desejo de ter mais, né? De possuir sempre mais. Vamos dizer, essa é a marca da luxúria, né? A luxúria quer tudo e nunca está satisfeita com nada. Vocês já viram gente assim? Cada dia quer uma coisa nova. E tudo que adquire perde seu brilho, perde seu valor, porque já tem. É? Mamom é assim que ele escraviza. É? Apareceu um trem novo, o que eu tinha não serve mais, eu quero outro. É? Aí eu quero isso, eu quero aquilo, e você vai acumulando, e nada te satisfaz. Isso é avareza. É o sentido de sempre ter mais para si. Então ele coloca assim, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? Isso precisa ser um conceito bem guardado dentro da gente, irmãos. Existe um conceito, no mundo financeiro chamado fetiche de mercadoria. Né? E essa palavra fetiche é uma palavra francesa para falar de feitiço, né? É o feitiço da mercadoria, né? Isso é um conceito que a gente estuda quando você vai estudar sobre finanças, né? E uma das coisas da ideia do feitiche da mercadoria é que você não compra uma coisa por causa dela mesma. Você compra por causa de um fascínio que isso exerce sobre você. De um valor que você acha que essa mercadoria está trazendo para a sua vida. Carro é uma condução, não é, irmãos? Carro é condução. Fusca é condução, não é, irmãos? Mas nós somos capazes de gastar assim horrores de dinheiro em um carro que nós não estamos atrás só da condução. Nós estamos atrás de uma sensação de importância. Você acha que aquilo te diz quem você é, né? Parece um clichê no mundo de hoje dizer, né? Você não é o que você tem. Mas o próprio Senhor está nos dizendo isso aqui já desde a época dele. A vida de ninguém consiste na abundância do que tem. Lembrando que a palavra vida aqui é a palavra zoe. Uma vida que é aplicada somente quando o Senhor está falando de vida eterna. Nossa vida com Deus. Né? É a vida que Ele veio trazer a nós. A nossa vida não consiste no que a gente tem. Aquilo que de fato importa não consiste no que você tem. Estamos juntos, irmãos? Então nós precisamos ser libertos dessas coisas. E entender que nós vivemos para edificar uma vida eterna em Cristo Jesus. É fazer voto de pobreza, irmãos? É? Não. É você ser livre para aplicar os recursos que Deus te deu para propósitos eternos. Estamos juntos, irmãos? É você não ser prisioneiro do que deu, do recurso que você tem. Amém? É? Essa palavra, avareza, ela aparece aí em Lucas 12:15. Ela vai aparecer em Romanos 1:29. Por causa do tempo, eu não vou ler esses textos, amém? Eu vou mencionar, se você quiser, você anota aí. Mas Romanos 1:29 está falando da característica daqueles que recusaram a dar glória a Deus e por isso Deus os entregou ao seu próprio desejo. E uma das características dessas pessoas é a avareza. Estamos juntos? É? Ela aparece em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. É? Nós lemos na semana passada que fala que a nossa oferta, ela precisa ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Estamos juntos? Preste atenção mais uma vez nesse conceito. Esse texto, para mim, ele é muito poderoso. Porque a gente acha que ser avarento é o que não oferta. Se eu já oferto, não sou mais avarento. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Diz que a forma como você oferta pode ser uma expressão de que você é generoso ou uma expressão de que você é avarento. Mais uma vez, quero lembrar, não é condição externa, é condição de coração. Vimos semana passada também, a oferta da viúva pobre. Externamente, foi a menor oferta. Interiormente, né, espiritualmente, foi a maior expressão de generosidade que o Senhor viu naquele dia. Foi a oferta que tocou mais alto nos céus, porque ela não deu do que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. Estamos juntos? Com relação a esse texto, irmãos, nós precisamos lembrar mais uma vez que Mateus capítulo 6, né, está numa sessão que começa a falar sobre o que devemos fazer. Né? Vai falar sobre dar esmolas, sobre oração, sobre jejum. E que se nós fizermos com a motivação correta, o nosso Pai que está nos céus vai nos recompensar. Amém? E um dos problemas que Jesus vai expor no Sermão do Monte é quem faz coisas e a recompensa que ele quer é ser visto pelos homens. Ele quer impressionar os homens. Assim, esse tipo de pessoa não vai receber nada dos céus. A recompensa dele é que quem ele quis impressionar, já está impressionado. Mas não tocou no coração de Deus. Amém? É necessário a gente lembrar que isso está ligado a quando Jesus vai falar sobre mamom. Amém? Ela aparece também, a palavra avareza, em Marcos, capítulo 7, versículo 22, quando Jesus foi criticado, né, pelos seus discípulos comerem sem lavar as mãos. E ele diz, o que contamina o homem não quer o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Então ele coloca que a avareza é uma dessas coisas que sai do coração do homem e o contamina. Então esse é outro fator que nós precisamos guardar bem. É o poder de contaminação que a avareza tem. De contaminar toda a sua vida, de contaminar todo um ambiente. Amém? Por fim, em 2 Pedro 2, 3, esse eu quero ler. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então aqui o apóstolo está falando dos falsos profetas. Aqueles que são movidos a estar no ministério atrás de lucro. E é muito interessante a forma como ele coloca aqui. Faz das pessoas, faz do rebanho de Deus mercadoria. É? E ele coloca que a origem disso é a avareza. Estamos juntos? Então nós podemos definir também a avareza como esse comportamento que as pessoas têm de usar pessoas para adquirir coisas. E o princípio do reino é o oposto. Use as coisas para abençoar pessoas. Amém? Use o que você tem para ganhar amigos para a eternidade, para promover o reino. Amém? Estamos juntos? Nós vimos também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Nós vimos que essa palavra amor ao dinheiro é filaguria. Né? É uma palavra só. Amor por aquilo que brilha. É diferente da palavra amor lá usada para mamon, é a palavra ágape, né? Falando mesmo desse amor de devoção, de compromisso, de se desgastar. Aqui é amizade, filá, né? Então dinheiro, irmãos, dinheiro não serve para ser nem seu amigo. Ele só tem um lugar, ser seu escravo. Não tente ser amigo do dinheiro, senão ele vai te dominar. Amém? Então, filaguria, ela aparece somente aqui em 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela aparece também lá em Lucas 16, versículo 14, né? Não exatamente nessa forma, o amor ao dinheiro, mas o amante do dinheiro. Ela vai dizer que os fariseus, né? E ali no versículo 14 do capítulo 16, ela está traduzido por avarentos, mas a palavra aqui é essa, os fariseus que amavam o dinheiro, né? Não gostaram do que Jesus havia dito. Ela aparece em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, essa eu também quero ler, 2 Timóteo. 3, versículo 2, é uma característica da geração dos últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Essa palavra aqui, avarentos, é diferente daquela outra que nós vimos. É amantes do dinheiro, né? Daquilo que brilha, né? E aparece uma semelhante a ela, né? Na dizer a verdade, a sua contraposta em Hebreus 13, 5. Podemos abrir lá também. Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes, em algumas versões, sejam as vossas conversações sem avareza. Esse termo sem avareza é uma palavra só no grego, é afilaguria, sem o amor ao dinheiro. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, né? Mais uma vez eu quero lembrar aqui, amor ao dinheiro não está falando do amor à notinha na sua carteira, no seu bolso, a sua conta bancária, né? Porque se fosse assim, né, não tinha essa palavra que pode ser traduzida aqui por conversações, né? As nossas conversas têm que ser livres, têm que demonstrar que nós não temos amor ao dinheiro. Nós vimos que esse amor ao dinheiro está ligado lá a Ezequiel capítulo 28, né? Onde fala da queda de Satanás, né? E existe uma palavra ali que na multidão dos seus comércios, né? A palavra comércio em Ezequiel 28 aparece 4 vezes, né? E ela só aparece em todo o Antigo Testamento lá no capítulo 28 de Ezequiel, falando que nesse comércio, né, ele se encheu de violência e de iniquidade, né? Essa palavra que está ligada à ideia de injustiça, está muito conectada ao mamon da injustiça. Estamos juntos, irmãos? Ele aqui não está comercializando moedas. Ele aqui, irmãos, não está contente com o que ele tem. Ele aqui se achou digno de glória, de adoração. E ele quis se colocar acima de Deus. É esse desejo, irmãos, esse amor ao dinheiro, né? É essa palavra filaguria, né? Guria não é exatamente dinheiro, é aquilo que brilha. Amor por aquilo que brilha. O que Satanás queria era glória para si mesmo, né? Vocês viram Ezequiel 28, quantas vezes ele está, né, fascinado com o seu próprio resplendor, com o seu próprio brilho? É a raiz de todos os males, por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos lá em Gênesis 3, Satanás tentando Adão e Eva, o que ele vai comercializar? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Estamos juntos, irmãos? Agora, o dinheiro, a notinha, né, a moeda, irmãos, ela é só uma mídia. Ela talvez seja o maior meio de expressão de um coração que quer dizer, eu sou meu próprio dono. Porque dinheiro, irmãos, nos dá uma coisa que a carne gosta muito, chamada independência. O rebelde tem um ditado, O ditado do rebelde é assim: quem pode, manda. Quem não pode, obedece. Na cabeça do rebelde é assim: um dia eu não vou depender. Um dia eu vou ter o suficiente. O rebelde que diz isso, depois ele diz assim, que é o ditado dos rebeldes: eu bebo, mas eu pago com o meu dinheiro. Está me entendendo, irmãos? O que que é esse espírito maligno da independência? Nós precisamos entender que nossa dependência de Deus não muda pelo tanto que eu tenho ou não. Nós temos um Senhor, um único Senhor, que se chama Jesus Cristo. Amém? Quando ele conta aquela parábola do mordomo infiel, ou o mordomo da injustiça, em Lucas 16, quando ele diz que nós devemos usar as riquezas de injustiça para angariar amigos que nos recebam na eternidade, ele vai dizer assim: se vocês não forem fiéis nas riquezas injustas, como te serão confiadas as verdadeiras? Ele está dizendo, esses recursos que nós tocamos no mundo não são as verdadeiras riquezas. Mas quando você tocar nele, seja fiel. E fiel aqui não é a ideia de simplesmente ser honesto, seja fiel ao propósito. Seja fiel ao seu Senhor. Use o que você tem para a glória dele. Porque aí sim, irmãos, nós viveremos um dia no verdadeiro reino. Lá no reino, as verdadeiras riquezas te serão confiadas. Amém? Porque aqui nós tocamos em poucas coisas. Eu queria usar alguns exemplos apenas, irmãos, da gente entender que de fato essa é a nossa luta. Abre lá em Mateus, capítulo 21. Versículo 13. Mateus 21, 13. Essa é a última purificação que Jesus faz no templo. E eu falo última porque lá em João capítulo 2... João cita uma purificação que foi feita na primeira vez que Jesus entra em Jerusalém, ele purifica o templo. E aqui também, como um ato de fechamento do seu ministério, ele purifica o templo pela última vez. Seria um tema de muita discussão nossa. Mas aqui o que queremos dizer, versículo 13, ele purifica e diz assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Estamos juntos? Mãos, eu creio que não há dúvida no nosso coração aqui que o que se trata aqui é mais uma vez de Mamom. Nós sabemos aqui que ele, tirou aqui antes os cambistas do templo, todo aquele comércio que existia ali. As pessoas vinham da peregrinação e ali elas iam comprar as ovelhas, os pombos, tinham que trocar a moeda pela moeda do templo. Um grande comércio estava acontecendo ali. E ele diz, essa casa não foi feita para isso. Essa casa foi feita para ser casa de oração. É lugar de adoração. O Senhor Jesus aqui, quando ele diz que fizeram dela um covil de ladrões, ele está citando Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Se a gente fosse estudar Jeremias, capítulo 7, irmãos, você vai ver que existe uma grande diferença do que acontecia na época de Jeremias. A denúncia do capítulo 7 é que, lá fora, eles nos seus negócios, eles roubavam, eles oprimiam, eles eram desonestos, e eles achavam que podiam fazer tudo de errado e que o templo era um amuleto, e eles vinham se esconder no templo. Jeremias, cerca de 700 anos antes dessa passagem de Jesus. 700 anos depois, irmãos, eles não estão roubando simplesmente lá fora e se escondendo no templo. Eles estão usando, eles distorceram as próprias coisas do Senhor para roubar ali dentro. Estamos juntos? Sabe, irmãos, eu creio que textos como esse nos deixam claro. A luta entre servir Deus e Mamom é uma luta de todos nós. É a guerra final. Eu queria te dar o exemplo, né, lá de Êxodo. No capítulo 12, quando eles estão saindo do Egito, o Senhor disse para eles que eles deviam pedir ouro, prata, roupas para os egípcios. E lá no capítulo 12, então, eles estão saindo, os egípcios empurrando eles apressadamente, sai logo daqui, senão todos nós vamos morrer, e eles começam a pedir. E o texto ainda diz assim, que Deus fez com que os egípcios se agradassem deles, e deram a eles o ouro, a prata, os tecidos. Mãos, da noite para o dia, literalmente, eles deixaram de ser escravos, né, e ainda se tornaram ricos, porque eles saíram com muitas riquezas do Egito. Mas você precisa lembrar que esse dinheiro, irmãos, essas riquezas, segundo Êxodo 35, foram os recursos que Deus proveu para a construção do tabernáculo. Quando Deus disse ao povo para trazer o material para o tabernáculo, daqueles recursos que eles ganharam dos egípcios, eles podiam trazer o bronze, a prata, o ouro, a púrpura. Mas antes desse momento, lá no capítulo 32, acontece um evento terrível. Moisés está lá no monte. Eles estão se sentindo perdidos. Pressionam Arão e ele manda que eles entreguem os seus objetos de ouro. E eles entregam, ele joga na fornalha e faz um bezerro de ouro. Irmãos, para mim essa é uma ilustração muito clara. O Senhor tem riquezas para o povo dele quando sai do Egito, quando sai desse mundo, com um propósito claro. Esses recursos sejam usados na edificação da casa de Deus. Não falo de edificação de prédio. Casa de Deus, como nós entendemos, promover recursos eternos. Mas ou seu dinheiro está sendo usado para o propósito eterno, ou seu dinheiro está edificando bezerros de ouro. Então, creio que essa é uma coisa que nós precisamos meditar muito claramente, irmãos. Para onde está indo o nosso recurso? Para bezerro de ouro ou para o templo? Por fim, irmãos, eu queria terminar talvez com Crônicas, capítulo 21, primeiras Crônicas. Capítulo 21. versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Amém? Então nós vimos aqui, irmãos, um momento em que o rei Davi, né, entendendo que havia pecado contra o Senhor, foi oferecer um holocausto, uma oferta ao Senhor. E ele está no campo desse homem aqui chamado Ornã, e ele quer comprar aquele gado e oferecer de holocausto ao Senhor. Ornã, com seu espírito de mamon, pensou, né? Uai, se eu fizer Davi meu amigo, é ser amigo do rei, vai ser muito bom para mim. Então ele diz para Davi: ó, Davi, não precisa comprar nada, estou te dando de presente. Pode pegar aí o que você quiser e oferece. E Davi diz: não, de jeito nenhum. Eu quero pagar o que é devido. A questão não era simplesmente o que é devido para Ornã. A questão é: não posso oferecer oferta ao Senhor que não me custe nada. Mãos, isso precisa ser um falar de Deus profundo no nosso coração. Quanto te custa estar aqui? O que te custa viver para o Senhor Jesus? Mãos, nós chamamos de adoração cânticos que não nos custam nada cantar. Nós chamamos de culto reuniões que nós vamos para nós ganharmos alguma coisa, ao invés de algo estar sendo oferecido a Deus. Mãos, se libertos de mamon é a ideia de que eu não viverei nenhum dia da minha vida para mim mesmo, para minha própria vontade. A minha vida será completamente desgastada para a glória do Senhor Jesus. Estamos juntos, irmãos? É? Então, nosso culto agora não é uma reunião, a nossa vida, né? Temos que lembrar lá de Romanos 12, 2, né? Nós estamos sendo oferecidos como holocausto vivo. Tem que nos custar tudo. Alguns anos atrás, eu estava numa cidade chamada Varanasi. Ela é a cidade mais sagrada da Índia. Eles consideram que um dos seus ídolos tocou na terra ali. E nós fomos fazer um encontro com os irmãos naquele lugar. Nesse dia nós tivemos que dizer para o hotel que não ia ter evento nenhum, que as pessoas estavam livres para fazer o que quiserem, porque ninguém na cidade podia saber que a igreja do Senhor Jesus iria se reunir ali. Mãos, é uma cidade com hindus radicais, com pessoas que fazem atrocidades com os cristãos. Nós tivemos que pegar um carro para longe do lugar de reunião, para ninguém da cidade desconfiar que nós estávamos nos reunindo com os irmãos na Índia. Vi ali pessoas que foram espancadas por amor do Evangelho. Pessoas que perderam sua família por amor do Evangelho. Irmãos, Aquele povo era um povo que entendia muito claramente o que custava para eles declararem que, de fato, eles pertenciam ao Senhor Jesus. Conheci um jovem ali com um testemunho poderoso, jovem. Eu acho engraçado, a gente conta essas histórias, as pessoas assim, penso que são pessoas excepcionais, pessoas normais, irmãos. Normais, cheias de falhas, mas que elas sustentam um testemunho. Esse jovem foi hospitalizado de tanto que ele foi espancado por pregar o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos estar reunidos por uma conveniência. Nós precisamos ter uma clareza de que ser cristão é qualquer coisa menos autopreservação. Esse é um espírito horrível de Mamom, autopreservação. Ser cristão é, eu vivo não mais para mim mesmo. Ele morreu por mim. Agora eu vivo todos os dias para Ele. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, temos orações profundas aqui. Eu espero que essa noite a gente entenda, cada vez que a gente ora aqui e diz assim, Senhor, tenha todo o lucro. Cânticos como nós cantamos hoje, toda a glória seja a ti. Nada para mim mesmo, tudo para ti, Senhor Jesus. Nós não queremos chegar lá de mãos vazias, irmãos. Mas não é que nós queremos algo para nós. Nós queremos chegar lá na glória, com uma linda coroa. Porque Ele é digno de ser coroado. Eu quero chegar lá, irmãos, e poder derramar sobre Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a riqueza que Ele merece. Porque Ele é digno. Estamos juntos? Não oferecerei ao meu Deus oferta que não me custe nada. E viver para Jesus vai nos custar tudo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, como igreja, esta noite, nós queremos declarar que nós somos libertos de vivermos para nós mesmos. De vivermos atrás de reconhecimento, de vivermos atrás de glória, de vivermos querendo ser os nossos próprios donos, de vivermos querendo ser independentes. Senhor, nós reconhecemos que nós dependemos de Ti, que sem Ti nada, nada podemos fazer. Senhor, que tudo o que somos, tudo o que temos, seja o nosso tempo, seja, Senhor, os nossos pertences, nós o entregamos a Ti. Senhor, nós nos livramos dessa teologia maligna de que o Senhor pertence 10% e o resto é nosso, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. Senhor, ensina-nos a caminharmos em dependência de Ti. Para que não estejamos edificando bezerros de ouro, Senhor. E chamando de, eis o Senhor que nos tirou do Egito. Mas que de fato, Senhor, nós possamos trazer com abundância. dos recursos que o Senhor nos deu para cumprir com teu propósito. Senhor, levanta a tua igreja nesse mundo, que nós não andemos na ideia da prata e do ouro, mas no poder que há no nome de Jesus, libertando vidas, Pai, mestrando, Senhor, e expressando a glória do teu nome, da tua vida. Senhor Jesus, tu és o único mordomo fiel de Deus. Tu és o filho sobre toda a casa. Nós nos rendemos a ti. Que o teu Espírito nos guie a uma vida de mordomia fiel. A uma vida que traga lucro ao teu reino. Que de fato o Senhor seja glorificado. Que de fato o Senhor tenha todo o ganho. Senhor, liberta-nos de toda a autopreservação e leva-nos para uma vida que é desgastada para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.